Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Mentalidade do Fundador é um livro de negócios e estratégia empresarial escrito por Chris Zook, em coautoria com James Allen. A obra investiga por que tantas empresas encontram dificuldades para sustentar crescimento rentável depois da fase inicial de expansão e conclui que a maior parte dos obstáculos decisivos nasce dentro da própria organização. Em vez de atribuir o problema apenas ao mercado, os autores defendem que muitas companhias perdem velocidade, foco e proximidade com o cliente à medida que se tornam mais complexas. O livro propõe a adoção da mentalidade do fundador como resposta gerencial, um conjunto de atitudes que preserva senso de missão, responsabilidade e atenção radical à linha de frente. Baseado em pesquisa de longo prazo com empresas de vários países, o texto combina diagnóstico estratégico e orientação prática para líderes que precisam reorientar organizações já estabelecidas sem depender apenas de novos produtos ou mudanças. Cosméticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem interna da estagnação empresarial. O ponto de partida do livro é a ideia de que a maior parte das falhas em empresas com potencial de crescimento não decorre apenas de concorrência, economia ou mudanças externas. Zook e Allen insistem que os bloqueios mais graves costumam ser internos, como dispersão estratégica, perda de prioridade e afastamento da operação real. Essa leitura é importante porque desloca o foco da culpa para a estrutura de decisão e para os hábitos de gestão. Em vez de tratar a estagnação como um evento inevitável, os autores a descrevem como um processo acumulativo provocado por excesso de complexidade e por uma organização que deixa de agir com a urgência do início. O valor analítico dessa tese está em mostrar que crescimento sustentável não depende só de escala, mas também de disciplina interna. Assim, o livro não fala apenas de expansão, e sim de como preservar a coerência organizacional quando a empresa amadurece e começa a perder energia empreendedora. Em segundo lugar, missão insurgente como eixo de orientação estratégica. Um dos três pilares centrais do livro é a missão insurgente, que funciona como uma forma de direcionar energia coletiva para uma causa clara. Os autores usam essa expressão para descrever empresas que não se veem apenas como participantes passivas de um setor, mas como agentes que desafiam práticas estabelecidas em favor de clientes mal atendidos. Esse conceito é relevante porque evita a redução da estratégia a metas financeiras ou expansão burocrática. A missão insurgente dá um critério para decidir o que merece atenção, o que deve ser abandonado e onde a empresa precisa concentrar recursos. Na prática, ela impede a diluição do propósito quando a organização cresce e acumula camadas de gestão. O livro sugere que empresas capazes de manter esse senso de combate disciplinado tendem a conservar clareza de direção por mais tempo. O foco não é idealismo abstrato, mas uma orientação estratégica que ajuda a manter vantagem competitiva e identidade corporativa ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, cabeça de dono e responsabilidade distribuída, outro elemento essencial da mentalidade do fundador é a cabeça de dono. Expressão que resume um padrão de comportamento baseado em responsabilidade pessoal, disciplina e compromisso com resultados concretos. Para os autores, empresas maduras muitas vezes sofrem quando as pessoas passam a agir como executoras de processos e não como responsáveis pelo negócio como um todo. A cabeça de dono combate esse problema ao estimular decisões mais próximas do impacto real, com menos passividade diante de falhas e menos dependência de hierarquias lentas. O livro trata essa característica como cultural. Não apenas individual, ela precisa ser espalhada para além do fundador original. Isso significa criar uma organização em que gestores e equipes ajam com sentido de propriedade, cuidando do longo prazo e não apenas de indicadores imediatos. O benefício dessa abordagem é reduzir a distância entre decisão e consequência. Em vez de uma empresa em que todos observam e poucos assumem, os autores defendem uma estrutura em que responsabilidade e iniciativa caminham juntas. Em quarto lugar, obsessão pela linha de frente e reconexão com o cliente. O terceiro traço da mentalidade do fundador é a obsessão com a linha de frente, isto é, com o ponto em que a empresa encontra o cliente e executa sua promessa. no livro, essa obsessão não significa microgestão, mas atenção rigorosa à realidade operacional. Os autores sustentam que muitas organizações perdem qualidade de decisão porque passam a depender demais de relatórios, reuniões distantes e camadas intermediárias, esquecendo onde o valor é realmente criado. Ao recolocar a linha de frente no centro, o livro defende uma gestão mais ancorada em evidências concretas, feedback de clientes e detalhes da operação diária. Essa perspectiva também ajuda a evitar estratégias desconectadas da experiência real do consumidor. A proximidade com a linha de frente funciona como um mecanismo de correção, expõe problemas cedo, revela oportunidades ocultas e impede que a empresa confunda estrutura interna com desempenho externo. O resultado é uma organização mais sensível ao mercado e menos presa a rotinas que perderam utilidade. Por último, refundar a empresa para recuperar foco e velocidade. Além de diagnosticar os problemas, o livro oferece uma lógica prática de refundação, ou seja, de reconstrução da empresa a partir do que realmente importa. Essa proposta aparece em ações como montar uma equipe refundadora, reencontrar o core do core, redefinir a insurgência e recriar a operação na linha de frente. O mérito dessa abordagem é reconhecer que em certos contextos ajustes marginais não bastam. Se a empresa ficou lenta, confusa ou distante do cliente, pode ser necessário redesenhar prioridades e capacidades para restaurar energia organizacional. O livro não trata a refundação como ruptura total, mas como reorientação seletiva preservar o que é essencial e reativar comportamentos que sustentaram o sucesso original. Esse autor diferencia a obra de livros que explicam apenas princípios abstratos de liderança. Aqui, a teoria é convertida em um roteiro de intervenção para empresas que precisam se reinventar sem perder sua base competitiva. É uma proposta especialmente útil para organizações que já cresceram, mas deixaram de operar com coerência interna. Em conclusão, a mentalidade do fundador é indicado para executivos, gestores, empreendedores e líderes de transformação que lidam com empresas em fase de maturidade, estagnação ou perda de foco. Também é útil para profissionais de estratégia e consultoria que precisam entender por que organizações bem-sucedidas começam a falhar mesmo sem grandes choques externos. O principal benefício do livro está em oferecer um diagnóstico interno do problema do crescimento rentável, em vez de recorrer apenas a explicações genéricas sobre mercado ou inovação. Ele ajuda o leitor a pensar sobre missão, responsabilidade e execução, de forma integrada, com atenção especial à linha de frente e ao comportamento organizacional cotidiano. O que o diferencia de outros livros de negócios é a combinação entre pesquisa ampla e uma tese simples, porém operacional. Muitas empresas não precisam descobrir algo totalmente novo, mas recuperar a disciplina e a clareza que tinham no início. Por isso, o livro se destaca como ferramenta de reflexão estratégica e também como guia prático para refundar prioridades, reduzir dispersão e reconstruir conexão com o cliente. Se você quiser apoiar Chris Zuck, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!